Bem-vindo ao Campo On, o podcast do agro.
E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo On, o podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer no campo. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre a citricultura na Bahia e para falar com a gente sobre isso estão aqui Mariana Batista, que é produtora rural em Iambupe. Tá certo, Mariana? Falei certo?
Certo, tá correto, certíssimo.
Aí, tá vendo? E com a Beatriz Amorim, que é representante de desenvolvimento de clientes na Stoller. Mariana é médica veterinária por formação, tá terminando o curso de agronomia também e possui pós-graduação em agronegócio. E a Beatriz é engenheira agrônoma também e vamos bater esse papo aqui. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Campo On Podcast. Vamos conversar com as visitas, né, Beatriz? Mariana?
Para minha satisfação sempre estar contribuindo aí de alguma forma e levando aí a citricultura para ganhar esse espaço tão merecido, né? Você está correto, sou produtora aqui na Bahia. É um empreendimento familiar, na verdade, né? Eu, meu marido, minha cunhada, todo mundo engajado aí. E é isso. A citricultura aqui vem ganhando bastante destaque, né? Nessa conjuntura nova entre tecnologia, entre produção, entre conhecimento. E tamo aí.
E aí, Beatriz, como é que estão as coisas? Na estrada, né, Beatriz?
É, a gente não conseguiu nem chegar em casa ainda. Parei no meio do caminho pra gravar, mas assim a gente vai. Então, muito feliz de ter conseguido gravar e conseguir uma agenda com todos vocês, os dois. É, pra mim é um prazer estar junto com a Mariana. Eu acredito que ela já saiba o quanto eu a admiro. E poder trazer a realidade do nosso lugar, né, que não sou daqui, mas estou inserida. Então, agora considero como meu também, pra gente trazer mais visibilidade e levar para todo mundão aí, para o Brasil e para todo mundo, como é que a gente consegue construir as coisas aqui.
Muito bom, muito bom. Bom, com a Beatriz eu já gravei um episódio que saiu antes ainda. E agora, Mariana, para a gente começar aqui, acho que seria legal, conta um pouquinho da sua história aí, como que você caiu nesse universo da citricultura.
Caiu de paraquedas, né? Na verdade, não foi bem de paraquedas assim. A minha história de origem, ela sempre esteve ligada ao agronegócio, né? Minha origem é do sul da Bahia, de Ilhéus, o pessoal vem do cacau, tem questão de pecuária também. Então eu fiz veterinária pensando nas cadeias produtivas, participei um pouco, né, enquanto infância mesmo, de toda a decadência da parte do cacau mesmo, após uma doença, né, que devastou lá a região e deixou os produtores, né, numa situação bem complexa. Mas ainda assim eu sempre gostei dessa ligação do campo e eu tenho aquela nítida participação, assim, né, de querer estar no campo e a conjuntura da região dizer, não vai fazer agronomia não, senão você vai morrer de fome, porque aquilo ali, levantava a região, né, o cacau era a região, mas eu falava, não, tá bom. Aí fiz veterinária, sempre focando em cadeias produtivas, né, pra ter esse retorno de realidade, né, porque o campo a gente ama, tem aquela raiz, mas a gente também sabe o valor agregado enquanto a economia, né, então dá pra ter uma conjuntura entre vida, entre satisfação pessoal de estar fazendo o que gosta, mas também um retorno financeiro aliado a isso, né. Então, foi mais ou menos isso. E a citricultura veio após ali casamento e meu marido já mexia com comércio de laranja. Não mexia muito com produção. Eu sempre gostei de produção, então caí para dentro para estar ajudando no setor produtivo da coisa, né? E aí a gente foi aliando forças dentro do cenário e eu sempre com essa aptidão de conhecimento, buscar conhecimento, trazer conhecimento, aplicar conhecimento para ter uma diferença, né, dentro do setor produtivo. A citricultura, ela é apaixonante, é uma cultura perene, né? Tá ali participando ativamente da vida, né? Que a gente planta, com tecnologia, ela convive ali facilmente 25, 30 anos numa vida da gente. Então, a gente vai criando esses laços, vai construindo, né, a questão da observação diária e vai aprimorando, né, esse olho, esse tato, essa expertise a nível de produção e de conhecimento. Então, acho que foi isso tudo, né? Juntando curiosidade, aptidão, buscando aliados sempre, viu? Questão de conhecimento, a Stoller mesmo sempre fez parceria, né, de estar me contribuindo com pesquisadores, com pessoas ali que estão no meio da pesquisa e de estar trazendo um olhar para o que eu estava fazendo aqui, porque São Paulo é o maior polo produtor de citrico do mundo. O Nordeste entra aí numa quarta posição. Então, a maioria das pesquisas, produtos, outros e tudo, ele é de outra realidade, ele é de outro local, é de outro posicionamento, é de outra conjuntura. Então você tentar enxergar o que é bem feito, sendo de outro local, e construir desconstruindo, mas sempre aliado a conhecimento, né? Porque nem sempre o que é feito em uma região, você pode copiar 100% que vai dar certo na outra. Exato. Não é assim.
E até pegando esse gancho aí, Mariana, a região do Cealba, que é a região onde vocês estão inseridos aí, né? Ela cada vez tem ganhado mais importância, a gente até comentou um pouco sobre isso aqui, e a produção de citros aí na Bahia, com certeza cada vez mais relevante, né? Ainda que tenham outros polos produtores, mas a citricultura aí cada vez mais relevante. Conta um pouquinho pra gente da região, traz um panorama pra nós da citricultura aí na região onde você tá inserida.
Sim, a região do Cealba, ela tem ganhado bastante visibilidade, né? Não é à toa, são produtores rurais bem engajados aí de muito tempo, e é um local de zona de transição entre locais que chove e local que não chove, então fica entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Então é um local ali que requer que a tecnologia esteja inserida para ter produção, e isso fomenta, né, sempre as melhorias e os ganhos. Isso força o produtor rural a estar buscando ferramentas para estar aprimorando. Então o Cealba acho que foi bem disruptivo nisso, porque encaixou pessoas querendo fazer, a tecnologia avançou o suficiente para poder a gente trazer isso também e aplicar dentro dos pomares, e a conjuntura de cenário mundial, né? Pós pandemia mesmo, o agro teve uma ascensão notório, muitas pessoas começaram a enxergar o agro com outros olhos, né? Não só a nível Brasil, mas a nível mundo, e o Cealba nesse nicho todo mostrou toda essa potência, né? Está dentro de uma bacia hidrográfica aí potencial, poucas no Brasil ainda com esse potencial, áreas agricultáveis, pessoas competentes e junção de tecnologias. Sim. Então acho que é uma nova fronteira agrícola, se não uma das últimas a nível Brasil, e é isso, essa citricultura graças a Deus, inserida nesse cenário também. E ganhando essa visibilidade, essa valorização. Não somente isso tudo, a gente ganha agora um novo parque citrícola, né? Uma indústria nesse Cealba, né? Mais uma indústria. Então, comprovando, né, toda essa competência, porque para ter uma indústria, porque tem fruta, tem qualidade, tem pessoas e tem projeção aí futura, né? Para crescimento.
Exato. Eu ia comentar exatamente isso, né? Porque se a indústria chega numa região, é muito em função do que já existe ali em termos de produção e como que aquilo ali pode contribuir pro negócio delas, né? Porque você construir uma indústria desse porte requer o retorno do investimento no longo prazo, né? Então isso é um negócio legal.
Exatamente. Estamos inseridos nisso tudo.
Um ponto que eu acho interessante da gente trazer também é em como foi uma quebra de paradigma sempre, né? Como o Cealba, no geral, e aí falando especificadamente da citricultura, né, da nossa região, precisou quebrar muitos paradigmas durante o tempo para hoje conseguir chegar, né, e ter esse olhar de outras regiões e pensar assim, poxa, realmente é uma potencialidade, tanto pelo clima que favorece o cultivo, quanto pelo manejo, quando a gente compara com o principal polo, né, quando a gente fala de São Paulo, a gente acaba tendo algumas vantagens, né, pensando especificadamente em doenças, mas também com aquela questão que há muito tempo acontecia de não ser uma fruta tão valorizada que sairia daqui, por não ter tantos, vamos falar ali, do visual, o pessoal acabar desconfiando, achar que não é tão doce, por não ficar como a maioria, né, costuma conhecer, né, da laranja em si, a característica, e os próprios produtores precisarem quebrar e provar, e isso a gente, que eu acho que é o mais legal, a gente consegue provar com o trabalho, né, com o capricho, e entregando, de fato, uma fruta que tem qualidade, independente de um suposto, digamos assim, preconceito mesmo, que tenha sido formado, mas quando você entrega a qualidade e o capricho, não tem o que ser discutido, né? Não se discute com o que é entregue bem feito, e que é o que os produtores fazem aqui.
Sim, com certeza. A nossa região também teve alguns divisores de água, né? Uma foi uma seca em 2012, que foi terrível. Muitos pomares foram mortos mesmo, erradicados, por conta da questão climática, e foi quando os produtores começaram a acordar da necessidade da irrigação para viabilizar o negócio. Ou tinha ou não tinha. Então, muitos acreditaram, e a partir daí, para poder, no caso também, ter o payback desse investimento, começaram a focar em qualidade, porque você começa a irrigar a sua área, você demanda ali um investimento alto, né? O valor agregado daquele hectare fica alto, e como você bem falou, a laranja não tinha um valor agregado, então para ter esse payback, o produtor tinha que investir tanto em tecnologia quanto em qualidade para estar tendo uma margem, né, naquilo ali. Então 2012 foi um marco decisivo, que foi essa seca, e depois o pós-Covid também, que a agricultura aqui passou por momentos críticos, porque a gente teve altas de insumos aí, a questão de herbicidas, de fertilizantes, e a citricultura também com a remuneração não com valor agregado igual outras frutas. Então, mais uma vez, o produtor teve que mostrar toda a sua expertise para estar sobrevivendo nesse cenário e provando que era capaz de produzir e ainda fazer umas frutas de qualidade, né? Isso aí que você está falando da questão da casca, realmente é por questões da climática, as nossas frutas, elas não têm o desverdecimento, né? A gente tem uma fruta da casca verde, porém, nada mais é do que um aspecto visual. A parte interna, ela é tão ou até superior a muitas outras da casca laranja, né? A gente consegue aí agregar um brix favorável para o consumidor, e cabe a gente estar aprimorando cada vez mais, né? Porque eu acho que é uma construção disso tudo. A gente vai evoluindo e vai seguindo, né? Conforme a música vai tocando, a gente vai seguindo. E nisso a gente vai ganhando novos adeptos, né? Mostrando que a região polo, tendo a indústria, tendo tecnologia, mostrando essa capacidade, outros produtores e até outros, as pessoas com a pegada de investidor mesmo no agro, chegando, né, através de fundos e tudo mais, na nível região, para estar desenvolvendo, trazendo emprego, e isso é muito bom.
Ô Mariana, aproveitando aí que você comentou isso, né, acho que vamos tentar entrar um pouquinho mais no seu dia a dia. Se eu não estiver enganado, e você me corrija se eu estiver errado, a produção de frutas de mesa aí, acho que talvez seja um foco bem grande, né, de vocês. Teria como você explicar pra gente quais são os principais desafios, limitações que vocês têm? A gente já viu que é uma região próspera, né, o Ceaba, mas eu imagino que devam ter desafios que vocês enfrentam aí no sistema de produção de vocês. Teria como explicar pra gente um pouquinho desses desafios, dessas limitações?
Tem sim, nossa região, ela é quente e úmida, e às vezes quente e subúmida, então isso favorece muito o desenvolvimento de fungos, né? Então o principal gargalo que eu digo a nível citricultura nossa, que é a estrelinha, ela causa, né, a podridão floral, e a gente sem flor e sem fruta viável, a gente não tem fruta, né? Não tem a sequência do ciclo produtivo. Ainda é um gargalo, às vezes com chuvas constantes. Então, é aquele aprimoramento de manejo, de fazer, de repetir, de estar acreditando, de estar apostando. E a fruta de mesa, ela sempre foi o foco no Nordeste por causa da diferença da remuneração entre a indústria e a fruta de mesa. A fruta de mesa era, às vezes, chegava a mais de 100% a mais do que o que a indústria remunerava. Então, ou você tinha esse segmento para estar na fruta de mesa com essa visão, ou então você era convidada a se retirar da cadeia produtiva. Com essa chegada da indústria, com essa valorização, né, a nível de estrutura de Cealba, os baixos estoques mundiais de suco de laranja, né, que estão aí, a gente tem a doença do Grime. No Nordeste a gente não tem, né, Beatriz chegou a comentar, a gente a nível de Nordeste tem essas vantagens, né, de não ter algumas doenças. Temos algumas, mas a pior delas, graças a Deus, não temos. Então, assim, a nível gargalo é a estrelinha, porém a gente ainda consegue, sim, com manejo, com técnica e com disciplina fitossanitária, tá driblando e tá tendo fruto o ano todo. A gente consegue aqui colher de janeiro a janeiro, às vezes apenas com uma variedade mesmo, que é o cravo com pera, diferentemente do Brasil todo, que precisa às vezes mesclar duas, três variedades entre tardias e precoces. A gente aqui com uma variedade bem manejada, com tecnologia, a gente consegue colher de janeiro a janeiro.
E isso é um ponto importante pro mercado de mesa, você ter um fornecimento constante ao longo do ano, né? Porque o que pega muitas vezes é você ter por determinado produto num período muito curto do ano e depois você vai procurar, não tem lá, né? E eu queria trazer uma para Beatriz. Sim, você pega um sistema como esse, né? Citrus, né, que você produz para mesa. Tem todas essas complexidades. Isso aí pro técnico é um negócio complexo, né, cara?
Com certeza. E até pro próprio produtor, porque quando a gente vem como assistência técnica, né, na ponta, você vem ali querendo levar a solução, agregar, trazer uma resposta. E que na maioria das vezes, como ser humano mesmo, a gente sempre quer ser imediatista e as coisas não funcionam assim. Então você tem uma planta que tem vários estágios completamente diferentes numa mesma planta. Então você tem o broto, você tem a flor, você tem o fruto que tá pequeno, você tem o fruto que tá perto de colher. E aí, qual ação você vai dar prioridade? Qual ação, qual é o que é mais importante do que o que ali, né? Quando você vai olhar para a planta. E o desafio que traz para a própria planta também. de condição de estresse que ela acaba sendo submetida pela alta demanda energética que essa planta precisa produzir para dar conta de tudo. Então, eu acho que é uma coisa que, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, também é uma oportunidade muito grande da gente começar a disseminar mais conhecimento mesmo, assim, no campo, para trazer o conhecimento para o produtor e trazer o protagonismo dele dentro do negócio, de querer entender por que aquilo funciona daquele jeito, por que que eu faço, por que que eu vou priorizar isso agora no lugar do outro. Não é por nada, é porque isso vai te dar mais retorno agora, porque isso precisa mais da sua atenção. Então, é difícil, mas eu acho que é muito também oportunidade nossa de construir e profissionalizar mesmo mais no campo, e você conseguir elevar o nível, tanto do agrônomo, quanto do produtor, e todo mundo sai ganhando, né, nisso. A própria planta talvez seja a principal beneficiada.
E falando nela, né, que é a protagonista aí de todas as culturas, dentro de todos esses desafios que você comentou aí com a gente, ô Mariana, quais têm sido, então, dentro desse contexto, as principais estratégias de manejo que vocês têm utilizado para maximizar a produtividade de vocês aí?
Então, na verdade, a gente encara a produção rural como um sistema produtivo, né? São infinitas variáveis. É aquela coisa do que o vizinho às vezes pergunta, o que foi que você colocou do produto milagroso, de uma querendo valorizar uma característica frente ao sistema todo, não existe, né, um mérito só. Eu acho que, literalmente, é o conjunto mesmo das linhas de frente andarem alinhadas, seja no manejo do mato, seja na parte nutricional, seja na parte, né, de estresse, seja na parte da questão hídrica e da questão comercial também. Então, toda essa conjuntura, ela tem que andar alinhada, né, para poder as tomadas de decisões terem efetividade. Então, acho que o difícil, na verdade, é isso. É ter esse alinhamento nas tomadas de decisões nessas linhas de frente. Essas prioridades que Beatriz falou, elas são assim, elas mudam às vezes em 24 horas, duas ou três vezes. Um exemplo hoje. Hoje amanheceu sem chover, faz uma linha de frente para algumas atividades. Começa a chover, muda completamente, muda 100%. Então, ou você tem isso já alinhado para essas estratégias frente a essas infinitas variáveis que mudam o tempo todo, são dinâmicas, ou então as coisas elas vão se perdendo pelo longo do caminho, sabe? Então acho que o que é mais complexo é isso, é juntar esses conhecimentos para essas tomadas de decisões serem mais efetivas.
Sim, sim. Beatriz, acho que é um momento interessante também da gente falar, né? A Mariana, ela trouxe vários aspectos de fisiologia aí, dentro desse processo que acontece com a planta, em termos de estresse e tudo mais. Como que vocês atuam também em parceria aí com os produtores para chegar nesse objetivo principal, né? Que é ter o produto com qualidade, com produtividade e tudo mais.
Eu costumo, quando a gente tem as conversas, né, internas com o pessoal da equipe, quando a gente vai pro campo, eu acho que é muito do alinhamento da expectativa. Assim, qual é a principal dor agora desse produtor? O que é que ele está precisando melhorar? A gente sabe que sempre vão ter desafios e nunca vai ser 100% tudo. Você ganha em uma safra e às vezes você faz a mesma coisa, como a própria Mariana falou, que você fez nessa safra, você faz na próxima e não sai o mesmo resultado. Então, a gente busca estar alinhado com a expectativa do produtor, mas além disso, tentando entender o que a planta está comunicando. Porque às vezes a gente tem uma interpretação e a gente quer fazer uma coisa, mas não é a hora daquilo. A planta não está querendo isso agora. Então, é importantíssimo para a gente, e a gente busca sempre como empresa, estar próximo do produtor, estar com ele na ponta, entendendo quais são as demandas dele durante todo o ciclo. Então, não só ser pontual e não só em um momento específico, mas durante o ciclo inteiro, porque você começa a ter muito mais gabarito, muito mais referência para saber do que você está falando. E você tem ali, sabe, de onde você saiu, para onde você quer chegar, o que você caminhou e o que você pode melhorar disso que já foi feito e o que você não quer mais repetir porque não deu certo. Então, quando a gente pensa, e principalmente quando a gente fala de fisiologia, que é um assunto tão difícil e complicado, né? Pra a gente tratar isso, você tem que ter muita intimidade com a planta, principalmente, né? De conseguir interpretar isso. Então, acho que é muito importante, que é uma coisa que me chama muito a atenção na Mariana, e que eu acho que é o que destaca muito ela, né? Frente a outras produtores que a gente tem, é que eu vejo que o despertar e o capricho e a vontade de tratar a planta e toda a população, né, que ela tem como uma empresa, de fato, é o que faz a gente ter essa virada de chave. E de entender que o cuidado que você tem que colocar ali dentro é como se fosse uma empresa que você tem um escritório fechado de vários andares com muita gente trabalhando. Então, eu vejo que isso destaca muito quando a gente consegue mudar essa mentalidade e consegue perceber mesmo, assim, o quanto de esforço você coloca e o quanto que você consegue ter em retorno, que é bem proporcional, né, às atividades.
Ô Mariana, aproveitando essa levantada de bola aí que a Beatriz deu pra gente, quero puxar justamente isso, sabe? Nós estamos conversando aqui, né? Duas mulheres aqui falando sobre coisas interessantíssimas, ensinando a gente muito. E isso cada vez mais tá mais comum, né? E a gente vê trabalhos como o que você desenvolve aí, né, Mariana, na Fazenda, começarem a ganhar relevância cada vez mais, né, nacionalmente. Eu acho que isso é muito justo. E a Beatriz tocou nesse ponto que eu acho interessante. Eu queria saber de você, né? O que você gostaria, o que você destacaria na sua trajetória que caracteriza o seu sucesso na atividade, sabe? Porque você passou por vários momentos. Você falou, cerca de 2012... né, o momento da pandemia. Imagino que dentro desse ao longo dos anos que você está à frente do negócio aí, tenha tido outros momentos complicados também, né? Mas a gente continua prosperando na atividade. O que você destacaria assim como alguma coisa que você, putz, isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente está fazendo bem e que faz com que a gente chegue aqui?
Pois é, né? A gente, eu tenho essa curiosidade nata, ela é inerente mesmo ao meu ser vivo. Eu acho que isso contribui muito porque me move a estar melhorando. Então, cada ano a gente, eu raciocino em melhorar algum ponto, em melhorar alguma coisa, em estar evoluindo e estar também pulverizando esse conhecimento, sabe? Para poder estar agregando à sociedade em torno. Porque a fruticultura, ela é muito, ela tem um caráter muito social. Não adianta a gente achar que só a gente está ali dentro da porteira produzindo bem, tem o melhor fruto, tá? Sou eu, estou destacando, não. Acho que o conjunto regional, ele cresce como um todo. Para aquele trabalhador que está ali, que também tem algumas plantas no quintal dele, ele também está motivado, que ele também pode. Se ele está vendo que é uma realidade nenhum, no outro também pode ser. Então está sendo servindo também de espelho para aquele ser humano ali, né? Ver que ele também pode, ver que ele também é capaz de fazer. Então, desenvolvendo essa região como um todo, a gente precisa de muita gente, sabe? Nesse ritmo. Então, acho que sou movida pela curiosidade de estar melhorando o processo produtivo, mas também de estar ajudando e melhorando e desenvolvendo a região como um todo, para as pessoas estarem junto, porque não adianta a gente estar sozinho, não. A gente tem que fazer com que essa motivação ela seja em conjunto, seja no operador de máquina, seja no trabalhador rural, seja às vezes no pessoal de desenvolvimento que chega das empresas. Então, acho que as próprias empresas de pesquisa também, se chega com uma Embrapa para estar ajudando na genética, é um conjunto, né? Então, está todo mundo, às vezes, né, ligado nesse ritmo. Acho que isso é o que me move pra caramba também, tá levando todo mundo junto aí nesse barco, não tá só aprimorando dentro da porteira, que eu acho que é esse conjunto que faz a força, né? A força do agro, a força da agricultura, que leva o alimento aí pro mundo de uma forma responsável, né? E fazer isso de uma forma responsável e sustentável aí ao longo dos anos, para nossas proles aí também depois perpetuarem o trabalho.
E dizem, né, Mariana, que a única coisa no mundo que quando você divide, você multiplica é conhecimento, né? Então, acho que esse é um ponto super importante, porque às vezes a gente fica guardando ali pra gente e tal, nos funciona muito bem, mas dividir o conhecimento também com as pessoas se torna uma coisa muito importante no processo, né?
Com certeza, e no agronegócio o conhecimento, ele é atrelado a custo de produção, literalmente. Às vezes um conhecimento ali que você consegue fazer com que a pessoa entenda, e não que ele só aplique, porque tem muitos perfis, né, de produtores. Tem um que só quer pegar informação, usar e ser imediatista, igual a Beatriz falou. Mas quando a pessoa, ela absorve aquele conhecimento, ela girou a chave, ela nunca mais erra. Aí nisso ela ganha, porque ela começa a fazer a coisa no time certo, ela deixa de perder e começa a ganhar. Isso é muito, muito bacana mesmo de ver. E realmente faz a pessoa ganhar dinheiro, sabe? Porque quando não tem esse time certo aí, não tem receita de bolo, né? Mas se a pessoa tiver esse conhecimento de ter essa decisão, a tomada de decisão ali na hora certa, você começa a falar a mesma linguagem E todo mundo cresce junto.
Bom, pessoal, queria agradecer aí vocês por esse bate-papo super legal. Eu aprendi muito aí com vocês, Mariana, Beatriz. Tenho certeza que quem tá do outro lado viu aí em vocês também muita coisa legal e se inspirou, né, dentro do processo aí de que vocês estão desenvolvendo aí nessa região tão próspera que a gente ouve muito falar daqui, né? Eu fico em Mato Grosso e ouço muito falar do Cealba. Então, assim, tenho certeza que o papel de vocês é super importante nesse conhecimento que vai para fora também. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu?
Ah, obrigado também vocês aí, a oportunidade. As portas estão abertas, querendo vir conhecer a agricultura do Nordeste. Se tiver alguma coisa para contribuir, pode contar aí que tem uma maior satisfação e tá de alguma forma ajudando.
E aí, Beatriz?
Paulo, muito obrigada pela disponibilidade. Coitado do Paulo. Já convidei ele para fazer 1.500 podcasts e fico só ocupando a agenda dele. Mas muito obrigada. Eu acho que é muito bacana esse movimento que a gente consegue passar conhecimento para mais pessoas, né, do que a gente conseguiria sozinho. Quero agradecer Mariana pela disponibilidade, sempre muito educada e aberta a tudo que a gente leva para tratar com ela. É uma mulher muito importante e que leva outras mulheres junto com ela, e isso que eu acho que é mais legal e bonito de ver mesmo. E aí, junto com ela, vão outras mulheres, vão a Citricultura e todo mundo sai ganhando. Então, obrigada, gente. Foi muito, muito legal.
Tamo junto.
Ô, Beatriz, quanto mais filho a gente tem, mais podcast a gente tem que gravar. Pode trazer, viu?
Então tá ótimo.
Deus abençoe.
Ô, Mariana, e pra galera que quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar?
Tem o Instagram, que é mari.ana, com dois N's, né? Que meu nome ele escreve assim, Batista. Então lá eu levo um pouco do dia a dia aí na fazenda, na questão da citricultura, valorizando sempre essa parte também da mulher, de eventos, que eu puder contribuir. Sempre eu tô colocando alguma coisa na rede social.
Ah, legal, é isso aí. Você não está vendo, mas além de plantar laranja, a Mariana usa laranja também.
Sim. Sempre. Sempre que eu posso. Aqui em casa todo mundo já sabe. A cor preferida, a fruta preferida, ninguém discute muito, não.
Não sai da cabeça.
E você, Beatriz, onde que a gente pode te encontrar?
O meu Instagram é BiaVAmorim, com M no final.
Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você aprendeu tanto quanto eu aqui com essas mulheres maravilhosas. Então considere compartilhar esse podcast com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Campo On, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo. Então siga o Campo On no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts. Siga a Stoller também nas redes sociais e visite o site da Stoller, o www.stoller.com.br. Pessoal, de novo, muito obrigado. Fique com Deus aí, viu? E vamos plantar laranja.
Bora que tá pagando bem, viu?
Vamos. É. Né? Agora que tá.
Vamos chupar laranja que é pra dar preço.
Boa tarde.
Tchau, tchau.
Tudo bom. Tchau.
Isto é conhecimento. Isto é Stoller.